Já estamos aqui com o secretário de saúde no município de Campo Formoso, Paulo Henrique, que vai falar sobre cirurgias oftalmológicas e outros assuntos que ocorrer aqui. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, J. Maia, boa tarde, Marconi, ouvintes da 98 FM, equipe da secretaria que me acompanha aqui neste momento, nessa entrevista. E estamos aqui, como sempre, prestando contas do nosso mandato enquanto gestor da saúde, prestando conta das novidades que a gente traz e que vem avançando cada vez mais. E hoje a gente vem falar um pouco aqui sobre oftalmologia. O que é que a gente traz de novidade, o que é de importante que a gente vem realizando durante esse ano de 2025 e nossas perspectivas para o ano de 2026.
Secretário, então, como está esse trabalho de cirurgias de catarata e pterígio no nosso município?
Pronto. Então, o que é que acontece? No próximo dia 4 de dezembro, nós estaremos realizando cirurgias, mutirão de cirurgias de catarata e de pterígio. Esses pacientes já foram triados, esses pacientes já foram avisados. As cirurgias vão acontecer no Hospital São Francisco e estaremos avançando cada vez mais nesse sentido. Para a cirurgia de catarata, dessa vez a gente vai realizar 104 cirurgias. E de pterígio, 122 cirurgias, totalizando 226 cirurgias. E aí a gente traz um reflexo do que aconteceu. A gente já é o segundo mutirão que acontece esse ano. Então a gente aconteceu um mutirão de pterígio em fevereiro. Em março aconteceu um mutirão de catarata. E agora em dezembro a gente está trazendo a catarata e o pterígio junto para mais um mutirão. Esse ano, lá no início do ano, eu relatava aqui que a Secretaria de Saúde ia ter um olhar diferenciado para oftalmologia. E é isso que está acontecendo. A gente já vinha desde o ano passado e o ano retrasado avançando com a unidade móvel que vai leva os oftalmos para o interior. A gente tinha um consultório a princípio ali na Policlínica do Mutirão. E hoje a gente tem um centro de saúde ocular que foi inaugurado no aniversário da cidade e a gente traz esse aspecto voltado para a oftalmologia, com um centro equipado, um centro de primeiro mundo e um centro bem avançado. Nesse dia 4, aliás, que estão previstas essas cirurgias, a gente vai estar realizando na parte da manhã. A gente pede que o pessoal do pterígio não chegue muito cedo, porque a partir de 6 horas da manhã a gente vai estar recebendo o pessoal da catarata, que muitas pessoas são idosos. Então a gente vai liberar primeiro esses pacientes. Então os pacientes de catarata, eles cheguem a partir de 6 horas, que a gente vai estar começando ali no Hospital São Francisco com essas cirurgias. E que cada paciente desse deve levar seu óculos escuro, não esquecer do óculos escuro para realizar a cirurgia. Muitos desses pacientes, eles já realizaram no primeiro ciclo que a gente teve lá em março, já fez a cirurgia do primeiro olho e agora está realizando o segundo olho. Muitos, alguns também são de primeiro olho. E o pessoal que vai realizar cirurgia de pterígio deve chegar a partir de 11 horas da manhã. E aí o que é importante para esses pacientes saberem? Os de catarata, levar o óculos. No dia 5, eles vão realizar a revisão da catarata a partir de 7 horas da manhã no ginásio de esportes. Eles, para ambas as cirurgias, não precisam estar em jejum. Não vai comer comida pesada, mas uma comida leve. Não precisa estar em jejum, não precisa suspender sua medicação, a não ser que eles estejam tomando anticoagulante que suspende desde o dia anterior. Então é importante frisar isso, que esses pacientes, eles precisam estar atento, usar seus medicamentos de uso corriqueiros normal, suspender apenas o anticoagulante. Todos esses pacientes, que correspondem a 226 cirurgias que serão previstas para serem realizadas, eles fizeram a triagem agora no dia 5 de outubro. Então está bem recente e a cirurgia já está acontecendo. E aí o que é que a gente traz de interessante? No primeiro mutirão de pterígio nós atendemos 239 pessoas. No segundo mutirão, que foi em março, de catarata, atendemos 165 pacientes. Nesse mutirão agora, estão previstas 226 pacientes entre catarata e pterígio. Isso traz para a nossa realidade de Campo Formoso, ao longo do ano de 2025, a gente realizou 630 cirurgias oftalmológicas realizadas aqui no município. O paciente não precisou se deslocar para Juazeiro, para Feira de Santana ou para Salvador, porque a gente já tinha essa cirurgia sendo realizada no município, representando um avanço significativo no atendimento especializado e na redução de filas de espera. Então, isso é importante para o município, isso é importante para a gestão, porque a gente está conseguindo trazer a saúde mais perto da nossa população. Então, a gente tem, além disso aí, dessas cirurgias, a gente tem um centro de saúde ocular, que também ela está realizando as consultas oftalmológicas normais, e vamos estar realizando também no mês de dezembro, no dia 9 e 10, a gente vai ter consulta aberta para consultas oftalmológicas, que vai ser lá no nosso centro de saúde ocular. Então, isso traz uma importância muito grande para o município. Em breve, de acordo com o nosso planejamento para 2026, muitas coisas a gente vai diminuir de estar enviando o paciente para Salvador. A gente está em via de fato procurando um profissional específico para atender a retina aqui e também para a córnea, além da terapia antiogênica que a gente pretende em 2026 realizar aqui, diminuindo o custo com TFD, diminuindo o custo de enviar esses pacientes para Salvador, para Juazeiro e trazendo a saúde mais perto da população. Então, esse ano de 2026 foi um ano muito voltado para a oftalmologia na Secretaria de Saúde, sempre inovando, trazendo coisas novas, mantendo o que a gente já tinha e ampliando com essa saúde, que é uma saúde diferenciada. Muitos pacientes desses, eles tinham que ir dia de sábado para Salvador para realizar uma cirurgia de catarata, cirurgias sendo realizadas em Campo Formoso. E não só em 2025, já realizamos também em 2024, outros mutirões aqui, e 2023. A gente está trazendo, ampliando mais esse acesso. Então, essa fila da catarata está praticamente zerada nesse momento, mas isso não quer dizer que em janeiro não tenha mais, porque as pessoas estão envelhecendo, a estimativa de vida da população aumentando e essas cirurgias estão aí próximas para que a partir de janeiro a gente já comece a marcar uma nova triagem para estar realizando essas cirurgias. Cirurgias não vão parar, a gente tem um recurso já destinado em conta para que essas cirurgias aconteçam e a oftalmologia cresça cada vez mais. E ainda no mês de dezembro, é um mês bem voltado, bem focado para oftalmologia. A gente quer lembrar aos nossos pacientes que já fazem tratamento do glaucoma. Então, a gente já está entrando em contato com esses pacientes e a gente vai estar atendendo no dia 15 e 16 aqueles pacientes onde eles passam pelo médico, alguns exames e recebem os seus colírios do glaucoma. Dia 15 de dezembro, nossos atendimentos vai ser lá na Unidade de Saúde da Família de Laje dos Negros, tá? Então, os pacientes de Laje, eles não vão mais precisar se deslocar para Campo Formoso, os pacientes do glaucoma. Então, esse glaucoma, esses pacientes serão atendidos lá na Unidade de Saúde de Laje. E no dia 16, os demais pacientes do município, sede e os demais interiores, que vão estar sendo atendidos no Centro de Saúde Ocular. Então, a gente está trazendo um ciclo do glaucoma também. Então, a gente vai estar trabalhando a oftalmologia desde essa semana, desde o dia 4, e a gente encerra no dia 16 de dezembro. Então, os primeiros 15 dias de dezembro, a saúde muito voltada para a saúde ocular. Então, a gente vai estar trazendo para mais perto e levando até o interior. Como a gente já leva as consultas de rotina para o interior, a gente vai estar levando o glaucoma para a região de Lages dos Negros. Por que Lages e não outras regiões? Porque Lages, ela abrange uma grande quantidade dos pacientes que são atendidos no glaucoma. Desses 230 pacientes atendidos, um grande número deles, quase a metade, é da região de Lages dos Negros. Então, a gente precisa avançar, trazendo a saúde para perto da população.
Chamar aqui o repórter Marconi Nunes para a nossa conversa. Ô Marconi, com você.
Ok, Jota. Amanhã, secretário, boa tarde. Sobre a participação dos pacientes, eles serão acompanhados pelos familiares, haverá transporte, como é a logística, porque tem o atendimento, tem a questão do uso do colírio e tem o pós no ginásio de esportes.
Então, são, um dia faz a cirurgia, outro dia faz a revisão. É ideal que sempre venha com acompanhante, até porque na hora que pegar, que terminar a cirurgia, e o outro dia também com acompanhante, que é para uma revisão, onde vai ter as orientações do uso de medicamentos e como vai ser esse medicamento. Isso para os pacientes de catarata. Os pacientes de pterígio pode trazer também acompanhante, mas na hora que ele sai do hospital, com a cirurgia, ele já recebe toda a sua orientação do que vai acontecer. Então, as cirurgias vão estar acontecendo aqui, a gente não vai estar disponibilizando o transporte, porque vai ser um dia de semana, geralmente a gente utiliza o transporte das escolas, mas ainda vai estar em aula, mas esses pacientes todos já estão avisados e como eles devem aparecer na nossa unidade.
Marconi.
Secretário, documentação necessária, cartão do SUS, e reforçando aí as datas para essas cirurgias e esses exames.
Então, vamos lá, reforçando. No dia 4, a partir de 6 horas da manhã, no Hospital São Francisco, cirurgia de catarata. No dia 5, esses pacientes que fizeram a cirurgia de catarata, eles vão procurar no ginásio de esporte para fazer a revisão da cirurgia. E aí, Marconi, importante que eles levem a documentação, seus documentos pessoais. Levem também aquela documentação que no dia da triagem eles receberam dentro de um saquinho plástico, que foi toda a empresa passou essa documentação para eles. É importante que levem. Levar seus óculos escuros, estar alimentado, mas não com comidas fortes. Não suspender a medicação, a não ser que seja um anticoagulante. Para os pacientes de pterígio, que já foram triados, levar também a documentação. A partir de 11 horas da manhã no Hospital São Francisco, leva a documentação e vão procurar naquele momento levar também o que eles receberam na triagem dessa documentação. A orientação de medicação e de jejum é a mesma para esses pacientes. Dia 9 e 10, a gente vai ter consulta normal com o oftalmologista no Centro de Saúde Ocular, que são marcadas na central de marcação e regulação de exames. Então, são consultas rotineiras que já está realizando no dia 9 e 10. E para o pessoal do glaucoma, o último ciclo desse ano, dia 15 de dezembro, estaremos atendendo em Laje dos Negros e no dia 16 de dezembro, no Centro de Saúde Ocular. Então, esse é o resumo que a gente está aí para completar esse ano de 2026, com a oftalmologia no município de Campo Formoso.
São pacientes apenas de Campo Formoso ou abrange de outras
só
cidades?
Campo Formoso. Glaucoma, só Campo Formoso. As demais cidades, eles optaram para receber o centro de saúde, a empresa credenciada vai atendê-los nas suas cidades. Os outros 8 municípios receberão, já tem também, eles já sabem as datas, já sabem como vai funcionar com seu cronograma. É trair o que eu falei antes, é trazendo a saúde mais perto da população. Foi o que a gente trabalhou, e aí eu agradeço muito ao prefeito Elmo e o vice Jaci Muniz, que compraram e idealizaram junto com a gente, compraram a ideia de montar esse centro de saúde ocular, de correr atrás desses recursos para que a gente possa trazer mais perto da população. A população do glaucoma era atendida em Senhor do Bonfim, hoje é atendido aqui e agora já atende uma parte em Lages. Não vai precisar se deslocar os seus 105 quilômetros, mais ou menos, para estar aqui para esse processo do glaucoma. Já descentralizamos consultas para o interior e consultas também no Centro de Saúde Ocular. E hoje a gente traz mais uma etapa de mutirão de cirurgias de catarata e pterígio para o município de Campo Formoso. Então isso é muito importante, isso é um avanço grande, a gente está avançando na saúde e cada vez mais a gente tentando trazer essas ações e essas novidades.
Secretário, o senhor fala Campo Formoso, toda a nossa região. A questão de transporte, alguém quer ver?
Eu já falei aqui, já o falou, transporte. Né? Tá, os pacientes que estão triados, eles já sabem que precisam vir. Então, eles já estão cientes que a gente não tem o transporte, porque as atividades escolares, a gente usa o transporte escolar e vai ser de eletivo. E o nosso planejamento de 2026, eu não sei que data ainda que vai acontecer, mas a gente está buscando retinólogo para o município de Campo Formoso, especialista em córnea, e começar as terapias antiogênicas. Isso é um planejamento para 2026, para ampliar ainda mais o centro de saúde ocular. Então a gente ver nessa iniciativa que para a gente vai mandar de TFD para Salvador agora só cirurgias oculares complexas, que a gente não consegue realizar. Então, pessoal, eu quero realizar catarata, vai ter em 2026 catarata novamente, pterígio, limpeza das lentes de catarata, e a gente não vai estar mais mandando esses pacientes para Salvador, diminuindo o custo com o TFD e trazendo para mais perto da população esse acesso na oftalmologia.
Secretário, final de ano e com período também de feriado, Natal, Réveillon, haverá mudança para o TFD?
Então, Marconi, você tinha me feito duas perguntas da audiência pública, né? Uhum. Então, essa é uma audiência pública, vai realizada na Câmara de Vereadores na próxima quarta-feira, dia 3, onde vamos estar expondo sobre a construção do Hospital Regional de Campo Formoso. Vai estar presente Secretaria de Saúde, setor de convênios do município, prefeito, os vereadores foram convidados, e a gente aproveita para convidar a população civil de uma maneira geral para estar lá. Estaremos com a Secretaria de Saúde também representada, Caixa Econômica, e a empresa que ganhou a licitação, a empresa TCI, vai estar junta também, tirando dúvidas, mostrando como está o andamento, explicando detalhes sobre essa audiência pública. E aí eu costumo dizer que essa semana está uma semana bem cheia. Amanhã nós temos o Fórum do Selo Unicef a partir de 8 horas no Ginásio de Esportes. Quarta-feira, audiência pública na Câmara de Vereadores para falarmos sobre o andamento da construção do Hospital Regional de Campo Formoso. No dia 4, a gente vai estar realizando no Hospital São Francisco cirurgias de pterígio e catarata. E no dia 5, a gente vai, trouxe aqui nessa pauta também para adiantar, é o que a gente vai estar envolvendo o TFD. A gente está marcando uma reunião com todos, e eu aproveito que todos que estejam ouvindo, que essa reunião é aberta para vocês, usuários do TFD. A gente está tentando, a partir de hoje, a comunicação deve estar colocando aqui na rádio, também nos carros de som, porque TFD não só usa pessoal da sede, usa do interior também. Tem pacientes que não conseguem ir para a reunião, mas tem um responsável que pode participar para tirar as dúvidas. Essas mudanças mais recentes que aconteceram com o TFD, e eu aproveito para convidar vocês aqui da rádio também para se fazerem presente. A gente vai estar mandando o ofício convidando, porque vai ser um momento muito importante de troca de experiência, de diálogo, de prestação de contas, mostrando quanto a gente recebe do TFD e quanto a gente está, o município está gastando com esses recursos para o próprio TFD. E eu lembro que esse serviço do TFD não é só o TFD de Salvador. Tem o de Juazeiro, tem pacientes que é para a Feira de Santana, tem o da hemodiálise em Senhor do Bonfim. Então, principalmente hemodiálise em Senhor do Bonfim, os pacientes de Juazeiro e os pacientes que fazem tratamento em Salvador, façam-se presente no dia 5, sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã, no Centro Cultural Rômulo Galvão. Por que a gente chama essa população? Porque a gente precisa, além de prestar contas, mostrar para eles como funciona o TFD, porque a gente precisa de regras. Quarta-feira mesmo eu estava em Salvador, na casa do TFD, fui fazer uma visita. E tinha um paciente lá que queria filmar, porque ele chegou às 14 horas e a cozinha já estava fechada. A gente tem regras espalhadas por toda a casa, Marconi já esteve lá, já viu essas regras. Então a gente começa a servir o almoço 11h30 e vai até 1h30. O paciente foi levar seu filho, saiu depois da consulta, foi levar o filho para conhecer a praia. Chegou às 14 horas e queria que a cozinha ficasse esperando para a refeição. E ainda ameaçou para gravar um vídeo. As meninas disseram a ele que ficasse à vontade para gravar, mas que gravasse também as regras. Porque todo lugar precisa de regras para funcionar. E a casa de acolhimento, ela funciona muito bem. Por quê? Porque existem regras, existe responsabilidade, existe uma equipe comprometida que se doa para que aquela casa seja realmente uma casa acolhedora, e que é. que os usuários que já passaram por lá, eles sabem, eles mesmos dão esse depoimento. Então a gente convoca para uma reunião, a gente precisa prestar conta do TFD, a gente precisa mostrar, o número de usuários aumentou gradativamente, a gente fica até assustado com o número de pessoas. E lembrar, eu sou paciente do SUS, o TFD é para paciente do SUS, sobrou vaga, a gente abre para o plano de saúde e para o particular. E eu acho que essas pessoas que têm também plano de saúde, ou que vão particular, devem participar também dessa reunião de esclarecimento no Centro Cultural. Deixo aqui o convite a toda a população para que esteja no Centro Cultural, para a gente discutir e mostrar para vocês como funciona a realidade. Não é fácil, mas a gente consegue manter uma das melhores, olhe lá se não for a melhor, estrutura de apoio de casa de acolhimento e de serviço do TFD do Estado da Bahia. Então a gente convoca a nossa população.
Secretário, sobre o funcionamento em horário reduzido dos postos de saúde, continua o cronograma e neste período de final de ano, haverá recesso, alguns médicos viajam ou tiram férias, como é que o senhor está planejando essa situação?
Então, Marcão, quando eu estive aqui em outubro, que eu passei para a população, uma decisão gestora naquele momento, com o apoio do Conselho Municipal de Saúde, nós reduzimos o horário de funcionamento das unidades de saúde da família durante os meses de novembro e dezembro, redução de despesas mesmo, que a gente estava precisando fechar as contas, evitar demissões e evitar que falte as coisas nas unidades, que graças a Deus não está faltando. E a gente comunicou aqui que Laje dos Negros não ia entrar nesse rodízio, por ser uma região maior, e o posto do Maninho Ferreira ia estar nesse período, no seu horário estendido, trabalhando com dois médicos para dar vencimento às necessidades. Então, na verdade, estão fechando às 14 horas, mas a gente tem esse suporte na sede, no Maninho Ferreira, e Lages, ele continua com esse horário. E aí é bom, é muito importante, e eu volto aqui para a população, que a gente não está desassistindo. E esse projeto do Maninho Ferreira faz parte de um planejamento nosso também para 2026, que a gente consiga colocar dois médicos no horário estendido. Isso vai facilitar a vida da população, diminuir filas e trazendo a saúde mais perto e com mais dignidade para a nossa população.
Bom, secretário, tem a mensagem aqui de uma ouvinte. Ela pergunta o seguinte: quem fez a triagem, mas até agora não recebeu a mensagem da central, está confirmado para fazer a cirurgia?
Primeiro eu vou pedir a ouvinte para ela passar na central, passa lá amanhã na central, para a gente verificar tudo, mas pode sim procurar a central. Os que foram triados e ainda não conseguiram, por algum motivo a central não tenha conseguido entrar em contato, pode ir na central para confirmação do seu nome, tanto para catarata como para pterígio.
Secretário, hoje nós ouvimos aqui o doutor Lúcio Sá, que é assessor jurídico do Sindicep, porque a semana passada o Congresso Nacional aprovou a lei para a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde. Eu perguntei sobre a situação aqui do município de Campo Formoso. Como o senhor tem acompanhado esse caso desses agentes comunitários e no concurso público se haverá vagas disponíveis ou é apenas diante de uma autorização do governo federal quando faz o estudo que há necessidade para a cobertura de alguma área?
Em relação aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, eles têm um sindicato próprio, que é o SINDAX. A gente tem um diálogo muito bom, muito franco, muito aberto, tanto com os representantes deles aqui em Campo Formoso, como os representantes no estado da Bahia. Mesmo quando essa lei só tinha sido aprovada pela Câmara, ainda não tinha sido aprovada pelo Senado, que agora vai para a sanção do presidente, a gente já vinha discutindo sobre esse assunto, que é discutido são sindicatos separados, o Lúcio é do Sintraf, e a gente já tinha discutido com eles, tá? Essa vai ser um grande número de profissionais de Campo Formoso que vai abranger essa aposentadoria. Agora a gente está, até março, a gente tem três agentes de saúde que estão sendo aposentados, e isso vai abrir uma gama para concurso, sim. A gente já tinha feito um estudo de número de vagas antes da lei, mas agora vai abrir, sim, um maior número de vagas, porque uma grande parte dos agentes comunitários de saúde vão estar se aposentando. Eu brincava com as meninas do sindicato, o sindicato tem meninos também, mas com elas, eu dizia que elas são muito novas para já estarem se aposentando, mas brincando, porque eu tenho esse grau de intimidade, e a gente fez uma relação muito boa com os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias, trazendo as necessidades que eles precisam, trazendo a modernização, como os tablets, que ajuda tanto eles, tanto para os de saúde como para os de endemias. Já trabalho com os tablets. Tudo que está a nosso alcance, a gente vem fazendo para contribuir e melhorar com a ação desses profissionais, que são profissionais excelentes, que a atenção primária começa com eles, que é eles que estão nas casas, é eles que estão vendo o problema de perto para levar aos seus postos de saúde, porque a gente fez essa integração dos agentes comunitários de saúde às equipes de saúde da família. Então não existe equipe de saúde da família sem a presença do agente de saúde, e hoje eles já se sentem pertinentes a essa equipe, porque a gente fez questão de aproximá-los cada vez mais, e eles estão próximos da população.
Secretário, o senhor já fez aqui uma explanação dos cuidados que antecedem a questão da cirurgia. A ouvinte entrou agora, mas se faz parte de um dos cuidados de interromper o medicamento. Quero saber do secretário se quem tomar AS é preciso interromper para a cirurgia de catarata.
Sim, o AS é vasodilatador. Então, assim como os anticoagulantes, o AS também você deve suspender no dia da cirurgia. Tá? Agora, os outros medicamentos de uso contínuo, não. Mas o AS, sim, porque ele é vasodilatador, pode provocar uma hemorragia.
Queremos agradecer a presença do secretário de saúde da cidade de Campo Formoso, Paulo Henrique. Muito obrigado pela sua presença aqui.
A gente que agradece a 98FM, a equipe do Zito. Acho que esse ano eu não vou retornar mais aqui. Eu aproveito para fazer os agradecimentos a Deus por nos permitir, nos orientar, nos guiar e fazer com que a gente consiga traçar essa missão tão difícil que é fazer saúde, que é ajudar as pessoas, que é estar próximo cada vez mais da população, mostrando que a gente tem capacidade, e quando a gente tem gestor acima da gente que nos orienta, que nos dá carta branca para agir, a gente consegue vencer. Então agradeço ao prefeito Elmo, ao vice Jaci Muniz, por essa oportunidade da gente mostrar como a gente quer fazer uma saúde diferente. Aproveito para agradecer ao deputado Elmar e ao deputado Júnior Nascimento por uma série de emendas que depositaram na nossa confiança, e aí eu aproveito também, agradeço o deputado Samuel Júnior, fruto de sua emenda, também colocou ambulância aqui para o município de Campo Formoso. Estamos aí com posto de saúde da região de Pauzinhos, do deputado Júnior, já publicado no Diário Oficial do Estado, só faltando o recurso cair no município para a gente iniciar a licitação e a construção dessa unidade. As emendas fortes do deputado Elmar, que nos faz rodar uma saúde com dignidade, ampliada e melhorada. E agradecer em especial toda a minha equipe da Secretaria Municipal de Saúde, desde os diretores, coordenadores, gerentes, a todos os funcionários da limpeza, da recepção, das farmácias, enfim, todos os profissionais da saúde que nos ajudam, que são quase 1000 profissionais que nos ajudam a mostrar uma realidade diferente, a fazer uma saúde com dignidade como nunca existiu em Campo Formoso. Então aproveito para a nossa população e para esses colaboradores desejar antecipadamente um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e dizer que em 2026 voltamos com mais garra ainda do que tivemos nesses anos todos, e em especial em 2025, mostrando para a nossa população que nunca foi tão bom viver aqui.